Blinken esteve em Cabo Verde, Costa de Marfim, Nigéria e Angola. Nessas escalas, elogiou a certificação de Cabo Verde como país livre da malária e falou da cooperação económica. Na África Ocidental, abordou a luta contra o extremismo, defendeu a restauração da ordem constitucional onde regimes militares governam. Em Angola, Blinken destacou a importância do Corredor do Lobito e falou da estabilização do Congo. Blinken foi à África numa altura em que Washington procura fortalecer a parceria económica e de segurança com o continente, onde a China e a Rússia fazem avanços. Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Estimado, muito boa tarde. Bem-vindo ao África Agora, aqui na Voz da América, comigo, Amães Miguel. Nós transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Para lançar um olhar para as relações África-Estados Unidos, temos como convidado Sebastião 25, analista político de Angola. Uma das escalas de Anthony Blinken, secretário de Estado americano, foi a Nigéria. A sua visita ao continente africano foi no meio de preocupações sobre a estabilidade na sub-região do Sahel, na África Ocidental, na sequência de vários golpes de Estado no Mali, Burkina Faso, Guiné e Níger, isto desde 2020.
O secretário de Estado, Anthony Blinken, reuniu-se com o presidente nigeriano Bola Tinubu na terça-feira e elogiou a sua liderança, mas disse que não é segredo que existem desafios que precisam ser superados para desbloquear todo o potencial da maior democracia de África.
Combater a corrupção, facilitar o repatriamento de capitais por parte de empresas estrangeiras, tudo isto vai contribuir para uma direção transformadora e para atrair investimentos diretos transformadores. Sei que o presidente Tinubu está concentrado nestes desafios e também nos congratulamos com as suas reformas económicas muito ousadas para unificar a moeda e os subsídios aos combustíveis.
Blinken disse que ia falar sobre o golpe de Estado e uma junta militar no vizinho Níger em julho.
Debatemos também os desafios da democracia e da segurança na África Ocidental. Apreciamos muito a liderança da Nigéria na CDAO para tentar restabelecer a ordem constitucional e a democracia no Niger, depois desta ter sido perturbada.
Blinken viajou da Costa de Marfim para a Nigéria, onde se encontrou com o presidente marfinense Alassane Ouattara e discutiu os desafios da segurança regional.
Apreciamos em especial a liderança demonstrada pela Costa de Marfim na luta contra o extremismo e a violência.
Blinken disse que esta é a sua terceira viagem à Nigéria como principal diplomata dos Estados Unidos, incluindo uma visita virtual durante os primeiros dias da pandemia Covid-19. Terry McCauley, do Instituto de Paz dos Estados Unidos, ex-embaixador na Costa do Marfim, disse à Voz da América que o compromisso diplomático da administração Biden com a África é notável.
Tenho trabalhado em África desde 1985. Realmente nunca vi tanta atenção do governo dos Estados Unidos para o continente, um grande sinal do envolvimento dos Estados Unidos.
Na segunda-feira, Blinken iniciou a sua viagem com uma escala em Cabo Verde, um parceiro de longa data dos Estados Unidos, onde elogiou a sua democracia e boa governação.
Este é o África Agora aqui na Voz da América. O nosso convidado é o Sebastião 25, que é analista político e jurista de Angola. Doutor Sebastião, bem-vindo ao África Agora.
Boa noite, Amácio.
Desta feita, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, voltou à África e desta feita, tal como dizia, em quatro países onde tem democracias funcionais. Esteve em Cabo Verde, Costa de Marfim, Nigéria e Angola. Para começar, o que notou neste périplo do chefe da diplomacia americana?
Bem, é um périplo justificado pela necessidade de diminuir a influência que a China e que a Rússia vem tendo nos países africanos. Né? Portanto, com a liderança do presidente Trump, houve um vazio nas relações entre a África e a América e durante este período, portanto, as simpatias da diplomacia chinesa e da diplomacia russa fizeram-se sentir e passou a haver alguma aproximação, pelo menos do ponto de vista das relações diplomáticas, entre alguns países da região visitada pelo secretário Blinken, na zona de Israel, e também, ao nível de Angola, claro, houve alguma aproximação ao nível tanto das diplomacias chinesa e russa. E com a chegada do presidente Biden, iniciou-se um processo de recuperação de do espaço que ficou em aberto e que foi preenchido pelas outras superpotências mundiais. Portanto, creio que é um desafio, é uma digressão que se insere no quadro da recuperação do espaço que, por natureza, os africanos esperam ser preenchido pela América e que andaram aqui em aberto e em condições de potenciar tanto a aproximação e aprofundamento de relações entre alguns países africanos e as outras potências que concorrem com a América no domínio das zonas de influência do globo.
Nesta visita, a questão do Sahel com o terrorismo, que preocupa também os Estados Unidos, mas também a tomada de poder por militares em países da região como o Mali ou Burkina Faso, como é que olha para o papel que o Ocidente pode desempenhar, primeiro, na estabilização desses países afetados pelo terrorismo, que é associado ao Estado Islâmico e outros movimentos rebeldes, e ao restabelecimento da Constituição nos países onde os militares tomaram poder.
Bem, o Ocidente tem sido, em parte, a causa do problema, espera-se que seja também parte da solução, né? Os países da região do Sahel, nomeadamente os países que foram colónias de França e, de certo modo, continuam a ser neocolonizados por conta daqueles acordos trágicos que os países ficaram independentes e continuaram a sua dependência económica e financeira da França. Nestes países emergiram lideranças que perseguem uma independência total, uma independência semelhante àquela que Angola teve e que estes países não tiveram. Portanto, ficou pendente, estes processos ficaram suspensos, mas é certo que mais tarde ou mais cedo haverá, sim, uma preocupação de se concretizar, de se concluir os processos de independência iniciados nos anos 70. Portanto, aí a França, enquanto um dos grandes do Ocidente, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é a razão, portanto, é a causa do problema, porque ela própria não promove o processo de conclusão das independências, pelo contrário. E então, por essa via, o Ocidente é parte do problema. Portanto, espera-se que a América, enquanto parceira estratégica da França, membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, possam de alguma forma influenciar a França a olhar de outra forma para estes países que continuam a ter acordos trágicos e muito prejudiciais, que põem em causa as suas independências, não é? Iniciadas parcialmente nos anos 60, de modo que a grande esperança é justamente que portanto, os americanos, enquanto irmãos dos franceses no domínio do globo, possam fazer chegar essa mensagem e sensibilizarem os franceses para colaborarem no processo de emancipação política e económica dos países que continuam a se amarrar. Portanto, é um problema em que o Ocidente parece ter a solução se adotarem, claro está, as posturas mais corretas, mais respeitadoras do princípio da autodeterminação dos povos. E é por essa razão que esta visita é vista também com alguma esperança. Agora, é certo que se depender só dos americanos, poderá ainda levar mais tempo, porque sabemos que a preservação das relações entre a América e a França é uma prioridade, né? E então aí tem de haver um grande envolvimento dos atores políticos internos para, do ponto de vista diplomático, jogarem com as duas grandes potências e chegarem aos resultados pretendidos.
Há, por outro lado, Sebastião 25, esta preocupação com a intervenção da China, que tem um papel nos investimentos, em particular infraestruturas em África, e a Rússia, que tem o seu histórico papel militar. Neste momento, o que é que diferencia, na tua perspectiva, a atuação quer da China, Rússia e dos Estados Unidos nos países africanos?
A grande diferença, e aqui creio que a China está em melhor posição do que a Rússia, portanto, a Rússia continua a ter presença em setores estratégicos, em Angola, por exemplo, no setor das minas, portanto, é um parceiro estratégico, no setor das pescas também, mas a China passou a ter um maior protagonismo nos últimos 20 anos, pelo facto de ter dado a mão a vários países que se encontravam em situação difícil, em muitas dificuldades de conseguirem financiamento internacional para a reconstrução, e aí, portanto, os chineses conseguiram ganhar o coração dos nossos líderes, dos nossos países e das nossas populações. Portanto, passou a ocupar um papel muito importante, porque, no essencial, decidiu emprestar fundos sem exigir, sem apresentar uma cartilha política. E esta é que é a diferença entre a América e a China. A América vem com um pacote que inclui a cartilha de respeito pelos direitos humanos, a Constituição, pelo menos em tese, embora não seja literalmente assim que funcione, mas a grande diferença, e que deixou muitos líderes africanos apaixonados pela China, foi o fato de não terem tido qualquer indicação no sentido da inscrição nos assuntos internos dos países beneficiários dos empréstimos que foram disponibilizados. Portanto, aqui a América perdeu terreno justamente por causa disso, não é? Entretanto, também vimos que, afinal, não é linear que a América seja tão exigente a esse nível do respeito pelas constituições, e vemos o exemplo do Ruanda, em que, apesar de haver não haver limite de mandatos para o presidente Kagame, a América continua a ter uma boa relação com aquele país. E vemos agora na Côte d'Ivoire, a visita à Côte d'Ivoire, um sinal de que a América está com a Côte d'Ivoire, apesar das posições do presidente Ouattara nos últimos anos de não para alargar os mandatos. Portanto, não é bem assim, afinal. Portanto, depende muito da natureza da relação, das particularidades, dos contextos, e dos negócios, portanto, para os quais a América precisa dos países que vão ser objeto vão ser parceiros de cooperação.
Estamos em conversa com Sebastião 25, jurista e analista político angolano, analisando a visita do secretário de Estado António Blinken, uma visita que terminou em Angola, passou por quatro países que seguem a democracia, reunindo-se com líderes angolanos na escala em Luanda para destacar o aumento da cooperação num projeto de infraestrutura ferroviária.
O secretário de Estado Antony Blinken encerrou quinta-feira a sua visita à África, dizendo que os Estados Unidos procuram mais pontos em comum e um futuro partilhado com os países democráticos do continente, incluindo Angola.
Na Casa Branca, em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou ao presidente de Angola, João Lourenço, que este é um momento histórico para a parceria entre os Estados Unidos e Angola. A nossa relação é mais forte e mais consequente, é mais abrangente do que em qualquer momento da nossa amizade de 30 anos. E neste momento de transformação, o presidente Biden pediu-me para vir a Luanda para ajudar a construir e acelerar o nosso progresso.
Na capital de Angola, Blinken reviu o que considerou serem obras mais rápidas do que o esperado na ferrovia do Corredor do Lobito, que liga o país à República Democrática do Congo e Zâmbia. É o projeto de infraestruturas mais ambicioso dos Estados Unidos no continente onde a China está muito envolvida em empreendimentos massivos semelhantes, afirma o especialista em África, Terry McCauley, do Instituto da Paz dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos estão a investir significativamente em Angola, O projeto do Corredor do Lobito, que ligará Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia, é o maior investimento público dos Estados Unidos na África em décadas. E penso que isso é um sinal de que os Estados Unidos querem estar envolvidos em parcerias fortes nos países africanos.
McCulley diz que os Estados Unidos pretendem mostrar que são um parceiro de longo prazo numa altura em que a Rússia está a reforçar os seus laços de segurança com estados governados por militares em África. E a China está a expandir a sua presença através do investimento em infraestruturas.
Vemos um ressurgimento dos esforços russos para ter influência em África, particularmente através de campanhas de desinformação. A China, obviamente, é um ator muito importante no continente africano. E sejamos honestos, os africanos valorizam essa relação porque a China e as empresas chinesas contribuíram muito para a infraestrutura necessária para projetos de infraestrutura que são essenciais para o desenvolvimento.
Questionado sobre a parceria com os Estados Unidos em oposição à Rússia e à China, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete Antônio, deu uma resposta diplomática dizendo: "O melhor amigo é aquele que diz a verdade." Fim de citação. Blinken elogiou também os esforços de paz de Angola no continente.
Todas as partes confiam em Angola. A liderança do presidente Lourenço é vital para um avanço.
O presidente Joe Biden disse que está ansioso para visitar a África, mas Blinken disse que as eleições nos Estados Unidos lhe impõem restrições de tempo este ano.
Voltamos à conversa. Sebastião 25, nesta reportagem vimos que, questionado sobre a parceria com os Estados Unidos em relação à Rússia e à China, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete António, deu uma resposta diplomática afirmando o melhor amigo é aquele que diz a verdade. Que alcance pode ter esta frase de Tete António?
Tete António é um grande diplomata, muito respeitado aqui em Angola e fora do país. E creio que esteve à altura da pergunta que foi colocada, muito pertinente. Bem, o que representa esta resposta é que Angola valoriza, portanto, quem esteve consigo durante muitos anos, quem esteve consigo nas horas mais difíceis, e não é por estar a iniciar uma, portanto, por estar num namoro muito novo e que envolve, portanto, de forma muito apaixonada as duas partes, a administração Biden e o governo Lourenço, que se vai esquecer dos parceiros que estiveram consigo durante a sua caminhada histórica, que permitiram chegar até aqui, até o momento em que começa uma relação com a América. E também sugere que a Angola tem noção de que esta lua de mel com a administração Biden depende, portanto, a sua continuidade depende da manutenção de Biden no poder. Se na próxima eleição vier um outro presidente, já não se sabe se haverá esta proximidade, se estes projetos, se esta cooperação vai manter este ritmo, de modo que não pode deitar fora os seus parceiros tradicionais, históricos. Tem de gerir bem esta diversidade de parceiros estratégicos para não comprometer o desenvolvimento, portanto, o programa de desenvolvimento do país, não é? E parece muito, muito inteligente a resposta, porque os angolanos têm noção de quem sempre esteve ao seu lado. E é por aí. Portanto, adicionar um parceiro não significa pôr em causa a relação com os outros. E creio que é uma questão de gestão inteligente e no interesse do país que deve ser feita a diplomacia e o aprofundar das relações com a administração Biden, com a América, em bom rigor.
Sebastião, nesta visita, o Anthony Blinken elogiou João Lourenço por combater a corrupção. Como é que os angolanos olham para este elogio?
Bem, sabe, o combate à corrupção é o elemento que expôs o presidente Lourenço ao Ocidente, né? E em particular aos Estados Unidos, porque esta era uma crítica permanente e contínua durante toda a administração que o Ocidente apontava à Angola. Portanto, e os esforços, a iniciativa, a coragem da narrativa política iniciada em 2017-18, quando o presidente Lourenço chegou ao poder, chamou a atenção ao Ocidente e do outro lado percebeu-se que havia deste lado um potencial parceiro nas relações diplomáticas. Portanto, um elogio de Biden, da administração Biden, feita pelo secretário Blinken, é um elemento motivador para o presidente Lourenço continuar esta luta, este desafio, que internamente vai sendo estimulado, claro está, por vários setores da sociedade, mas essencialmente de fora do aparelho do Estado. Portanto, no aparelho do Estado não há tanta motivação, não há tanto estímulo, não há tanto apoio ao presidente Lourenço, de modo que um elogio vindo de fora acaba sendo um reconhecimento e um conforto para o presidente não esmorecer e manter a sua jornada de combate à corrupção, porque a corrupção é o maior mal, é o maior flagelo da Angola, né? Logo a seguir a guerra, entramos por uma fase em que a corrupção assumiu um papel preponderante no esmagamento da iniciativa privada e no retardamento do processo de crescimento e desenvolvimento do país.
E pensa que o João Lourenço vai, de facto, continuar com esta motivação de lutar contra a corrupção ou, em alguns momentos, como nos casos mais mediáticos, também sente-se limitado?
Creio que o presidente Lourenço sempre esteve limitado nesta luta contra a corrupção. Quem vive em Angola, quem trabalha em Angola, tem noção da complexidade e da profundidade deste fenómeno. E, apesar de ser presidente da República e ter muitos poderes constitucionalmente consagrados, João Lourenço tem muita resistência em vários setores, a partir do governo, do aparelho do Estado que dirige, e portanto, estas barreiras que se apresentam nesta luta contra a corrupção só podem ser removidas se houver um grande processo de consciencialização, portanto, iniciar-se um projeto de nação em que começa na base, portanto, um projeto a longo prazo, com vista a mudar consciências, a alterar o mindset, né? E o facto de ter sido iniciado é um ponto de partida muito importante. Sabemos que não se vai concluir com sede em 10, 15, 20 anos, não. É ilusório pensar nisso, mas ter começado é muito importante. E o mais importante é conseguir que o presidente Lourenço e o partido que dirige perceba da necessidade desta luta, da moralização de um país, de uma sociedade, sob pena de, tão logo o presidente Lourenço cesse funções, voltemos a estar a ver ou estejamos pior do que quando o presidente Lourenço ficou a poder. Portanto, este é um desafio, é um problema que deve ser enfrentado pelas gerações de políticos que virão nos próximos anos, e para isso é necessário formação. E a América é muito importante no processo de formação. Portanto, é para a América que muitos angolanos foram estudar e continuam a estudar, e queremos que a esse nível a América pode jogar um papel importante. Mas se o fizer aqui, em vez de mandarmos estudarem para a América, tanto ajudar a Angola a criar um sistema de educação e de liderança a partir daqui, com conhecimento de causa do que ocorre no país, com conhecimento de que um país é uma casa, uma nação é uma casa, e que nós, se não construirmos a nossa casa, ninguém a vai construir. Portanto, e a esse nível, tanto a América, portanto, por exemplo, Lourenço pode explorar muito bem essa relação com a América, essa relação diplomática, para incluir elementos que podem ser úteis a longo prazo, não para já, mas a longo prazo, a nível desta contra a corrupção, que é o maior, portanto, reitero aqui, que é o maior inimigo de Angola, da sociedade angolana, da economia angolana, nos últimos 30, 40 anos.
Caminhamos para o final do nosso África Agora, aqui no Voz da América. Sebastião 25. Anthony Blinken também criticou a falta de espaço para a sociedade civil e imprensa livre, concretamente aquela que é mais independente, não estatal necessariamente, embora estatal também tenha o papel de ser mais inclusiva. Será este um ponto que João Lourenço e seu executivo podem facilmente acatar e como?
Veja, este é um elemento importante e é por isso que as visitas dos secretários de Estado americanos, são sempre vistas com muito otimismo por todos os setores da sociedade, porque sabe-se que os americanos, por estarem numa posição de superioridade em termos de liderança no cenário político internacional, podem dizer aquilo que pensam aos seus parceiros, independentemente de estarem numa lua de mel, né? E aqui, creio que o secretário Blinken tomou boa nota das preocupações da oposição e da sociedade civil em relação a estes temas e tomou a liberdade de abordar frontalmente, portanto, a liderança de Angola, a liderança do presidente Lourenço, do MPLA, para melhorar, portanto, nestes indicadores, portanto, o desempenho do governo, o desempenho do poder político. E, aliás, esta é a diferença que há entre a América e a China. Este comportamento de irmão mais velho, de chamar a atenção para os erros que vê, independente de estar numa relação de paridade, alimenta a esperança dos angolanos, da oposição, da sociedade civil, de que portanto, esta relação pode ser muito boa para Angola também a este nível, porque os americanos, apesar de ganharem dinheiro, de promoverem os seus negócios aqui, lembram-se sempre de recordar portanto, para aquilo que está errado e que deve ser melhorado. É um indicador muito importante, são reivindicações permanentes e contínuas, tanto ao nível da política interna, e creio que faz todo sentido que a América tenha esta iniciativa de chamar a atenção para o que é errado, porque são elementos que, sendo melhorados, não põem em causa necessariamente o poder e a estabilidade do país. Portanto, então, é legítimo que se espere melhorias do desempenho do governo nestes indicadores que são essenciais para se definir ou se qualificar um país como sendo democrático ou não. Portanto, e esta preocupação da América é bem-vinda, até para o próprio MPLA, que deve consolidar as suas bases, deve democratizar-se, continuar o processo de democratização interna, e sem críticas, sem conselhos, não é possível, porque parte do princípio de que está tudo bem, né? E vindo da América, portanto, o valor que tem esta crítica é muito elevado.
Vamos já terminar o nosso programa. Temos 2 minutos para a última resposta, na verdade 1 minuto e meio. O maior partido da oposição de Angola, que é a UNITA, queria que Anthony Blinken pressionasse o governo de Angola a realizar eleições autárquicas, um problema que a oposição angolana tem sempre colocado, mas, ao que parece, este pedido ficou por terra.
Bem, os políticos têm sentido de oportunidade, não é? Quando se recebe uma figura como o secretário de Estado norte-americano, é normal que os partidos na oposição tentem fazer chegar mensagens de modo a que depois o diplomata, no caso o secretário Blinken, possa fazer também chegar ao presidente Lourenço. Portanto, várias reclamações foram apresentadas pela sociedade civil e pela oposição, e pelo menos 2 delas foram levantadas. O secretário criticou Angola, a liderança de Angola, por não abrir espaço na Comissão Social para várias correntes de ideias, mas relativamente à questão das autarquias, parece que o secretário Blinken decidiu fazer uma gestão diferente e não apresentou o tema. E creio que a UNITA e a sociedade civil tinha muito interesse em ver esta questão abordada publicamente, sai frustrada, mas ainda assim, parcialmente conseguiu-se um resultado que foi a abordagem da questão da liberdade e do acesso. E da sociedade civil. E, portanto, não perdeu de todo, não é? Não quer dizer que essas medidas vão ser necessariamente implementadas de imediato, mas a oposição conseguiu fazer chegar uma mensagem ao poder e acho que deve considerar que não ganhou, mas também não perdeu. Portanto,
Sebastião, muito obrigado, ficou o essencial uma vez mais. Muito obrigado por participar neste África Agora, o programa que acontece toda sexta-feira aqui na Voz da América. Hoje lançamos um olhar sobre a visita do chefe de diplomacia americana, Anthony Blinken, a Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola. Uma vez mais, Dr. Sebastião 25, muito obrigado por participar deste África Agora aqui da Voz da América. Contribui conosco em www.voaportugues.com. Bárbara Freira Santos e Amancio Miguel, até amanhã.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo.